Bonjour, seja bem-vindo à aula 23 de pronúncia. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar a prosódia. A prosódia é algo que está muito relacionado à oralidade, à fala e ao modo como a gente marca as sílabas em uma determinada língua. Então, o francês vai ter a sua prosódia específica, assim como o português tem a sua prosódia específica, assim como o espanhol tem, o italiano tem, o alemão tem. Então, cada língua vai ter o seu sistema de prosódia próprio a si. Bom, então a prosódia é o modo como a gente vai, digamos assim, acentuar as sílabas quando a gente está falando. Eu vou dar um exemplo antes da gente começar a nossa aula, então presta atenção lá. Eu vou falar a primeira frase fazendo a marcação da sílaba mais forte. Então eu vou dizer bonjour, bonjour, bonjour. E aí a sílaba mais forte é a última, é o jour, bonjour, bonjour. E depois a segunda frase, então, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. E aí a sílaba mais forte vai ser o sieu. Vai ser lá no final, a última sílaba. Bonjour, monsieur. E depois, bonjour, monsieur Dupont. Bonjour, monsieur Dupont. Bonjour, monsieur Dupont. Bonjour, monsieur Dupont. Então, aí o pon é a nossa sílaba mais forte. Bonjour, monsieur Dupont. Próxima frase lá, então. Bonjour, monsieur Dupont. Ça va? Bonjour, monsieur Dupont. Ça va? Bonjour, monsieur Dupont. Ça va? E aqui a gente tem dois períodos. A gente tem o bonjour, monsieur Dupont. Ça va? Bonjour, monsieur Dupont. Ça va? E aqui a gente tem duas marcações, então. No pon, que vai ser a sílaba mais forte, e no va, que vai ser a sílaba mais forte ali do segundo período, e que vai indicar uma pergunta. Então, a entonação vai subir. Além da sílaba ser mais forte, a entonação vai subir também. Então, bonjour, monsieur Dupont, ça va? Bonjour, monsieur Dupont, ça va? E aqui eu indico para o meu interlocutor, para a pessoa que está me ouvindo, que eu estou fazendo uma pergunta e que essa pergunta tem dois períodos. Então, olá, senhor Dupont. Olá, senhor Dupont, tudo bem? Olá, senhor Dupont, tudo bem? E aí, no francês, a gente marca esses dois períodos e a sílaba mais forte é sempre a última do período. Então, eu vou marcar o pon e eu vou marcar o va. De novo lá, então. Bonjour, monsieur Dupont, ça va? Bonjour, monsieur Dupont, ça va? Então, vamos lá. Bonjour, monsieur Dupont, ça va bien? Bonjour, monsieur Dupont, ça va bien? E aqui, de novo, eu tenho dois períodos numa mesma frase. E um eu vou marcar de novo o pon, que vai ser a minha sílaba mais forte, e o outro eu vou marcar o bien. Então, bonjour monsieur Dupont, ça va bien? Bonjour monsieur Dupont, ça va bien? E aí o bien vira a minha sílaba mais forte ali no segundo período na pergunta. A entonação de novo subindo porque se trata de uma pergunta. Então vamos lá mais uma vez. Bonjour monsieur Dupont, ça va bien? Bonjour monsieur Dupont, ça va bien? Então, perceba lá que eu faço essa marcação da sílaba mais forte no pon e no bien. Bom, eu vou ler mais uma vez todas as frases para você perceber o deslocamento da sílaba mais forte ao longo das frases, ok? Então, vamos lá mais uma vez. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Dupont. Bonjour, monsieur Dupont. Ça va? Bonjour, monsieur Dupont. Ça va bien? Ok? Então, é isso que a gente chama de prosódia. Prosódia é a marcação da sílaba mais forte. E aí, o que que acontece no francês? A sílaba mais forte, ela se desloca de acordo com o final da frase, de acordo com o final da unidade de sentido. O que que eu quero dizer quando eu falo em unidade de sentido? É aquele período ali que forma um sentido, em seu todo. Como a gente pode observar na última frase ali, Bonjour, monsieur Dupont, ça va bien. Aqui eu tenho duas ideias, é como se eu tivesse duas unidades de sentido. Então eu tenho o Bom dia, senhor Dupont. Bom dia, senhor Dupont é uma unidade de sentido em si. E a outra unidade de sentido é Tudo bem? Tudo bem? Ok? Então aqui eu tenho duas unidades de sentido nessa frase, por isso que eu falei, a gente tem dois períodos. E aí, consequentemente, a gente vai ter duas marcações, a gente vai ter duas sílabas que vão ser pronunciadas mais forte. A primeira no pon, para indicar que a unidade de sentido terminou, na grafia marcado com uma vírgula e depois eu vou ter o bien. E aí que é para indicar que a minha pergunta terminou. E aí também é marcado com um ponto de interrogação. Se você observar na frase que está em cima, que é Bonjour, Monsieur Dupont, ça va? Então a minha unidade de sentido ali para o segundo período dessa frase é só ça va. Ça va? Ça va bien? Então a sílaba tônica ela se desloca de acordo com o final da frase, de acordo com o final dessa frase que faz um sentido em si, ok? Essa frase inteira, Bom dia, senhor Dupont, tudo bem? Aqui eu tenho duas ideias, então são duas unidades de sentido. É o contrário do que acontece lá nas três primeiras frases, que eu tenho uma unidade de sentido só. Então eu vou ter uma marcação, eu vou ter uma sílaba tônica só. Então, bonjour, bonjour, monsieur Dupont. Então, uma sílaba tônica só por unidade de sentido, ok? E aí, a última frase, como você está vendo, ela vai ter duas sílabas tônicas, porque são duas unidades de sentido. São duas frases em uma só, ok? Mas são dois sentidos. Bom, então, vamos lá só mais uma vez para você perceber esse deslocamento. Então, bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Dupont. Bonjour, monsieur Dupont, ça va? Bonjour, monsieur Dupont, ça va bien? Ok? Então, aqui você percebe esse deslocamento. E aí, nas duas últimas frases, você percebe que a gente tem duas marcações, duas sílabas tônicas. Então, essa é a ideia da prosódia. A gente aprende a prosódia de uma língua ouvindo essa língua, mas também por alguma noção aí mais sistematizada, como a gente vai ver na aula de hoje. Ok? Bom, então a gente começa lá nas nossas frases. Também vai ter uma questão aí que é a entonação, que vai entrar para afirmação, que vai entrar para exclamação, que vai entrar para interrogação, para pergunta, mas é muito similar ao português brasileiro em relação à entonação. O que a gente tem que aprender aqui é esse deslocamento da sílaba tônica e como que ele vai acontecer aí na fala, na oralidade, ok? Então a primeira frase lá, il s'appelle. Il s'appelle Antoine. Il s'appelle Antoine. E aqui a gente está numa afirmação. Il s'appelle Antoine. Il s'appelle Antoine. E aqui você repara lá que eu estou marcando o Antoine. One. One, que é a última sílaba dessa unidade de sentido. Então a marcação dela vai ser mais forte, ali em one, Antoine, one. Porque eu vou indicar para a pessoa que está me ouvindo que eu terminei a frase. Ok? E é uma frase afirmativa. Então, de novo lá. Il s'appelle Antoine. Il s'appelle Antoine. Il s'appelle Antoine. Ok? Antoine. E aí, a sílaba mais forte sempre a última no francês. É por isso que quando a gente vai fazer uma brincadeira, que a gente vai afrancesar alguma coisa, a gente sempre transforma as palavras em oxítonas, ou seja, a gente sempre marca a sílaba mais forte como a última sílaba da palavra. Isso acontece justamente por tudo isso que eu estou te falando. Então, a unidade de sentido no francês, ela vai ter uma marcação em que a sílaba mais forte vai ser sempre a última. Por isso que a gente fala que o francês é uma língua de oxítonas, quer dizer, o francês é uma língua em que a última sílaba sempre vai ser mais forte, ok? Mas essa sílaba mais forte, ela vai acontecer no final da unidade de sentido, ela não vai acontecer em todas as palavras em uma frase. Como você observou lá do bonjour, bonjour, monsieur Dupont, bonjour, monsieur Dupont, ça va? Então, esse deslocamento aí da sílaba mais forte. Então, mais uma vez lá, il s'appelle Antoine, il s'appelle Antoine. Quer dizer, ele se chama Antoine, ele se chama Antoine, il s'appelle Antoine, ok? Vamos passar para a segunda frase, então. C'est un joli prénom, c'est un joli prénom. E aqui a gente está numa exclamação. Então, c'est un joli prénom, c'est un joli prénom, prénom. E aí a sílaba mais forte lá nesse non, tá? E não esquecer que tem que fazer aquela entonação da exclamação. C'est un joli prénom, c'est un joli prénom. Então é um nome muito bonito, ok? Vamos imaginar lá um nome muito bonito do francês, que é Chloé. Chloé eu acho um nome super bonito. Então a gente fala Chloé. Chloé, virgule, Chloé, c'est un joli prénom, c'est un joli prénom, ok? Então, tem essa exclamação lá e tem a marcação do final da minha unidade de sentido do final da minha frase. Bom, vamos passar para a terceira frase, então. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu dis ça? E aqui a gente está numa pergunta, numa interrogação. Então, mais uma vez. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Por que você está dizendo isso? Pourquoi tu dis ça? E aí, a entonação que vai subir, porque a gente está falando de uma pergunta. Quando é uma afirmação, a entonação vai descer. Quando é uma pergunta, a entonação vai subir. Como no português. Por exemplo, você foi no cinema. É uma afirmação, você foi no cinema. Uma pergunta, você foi no cinema? Então, é a mesma ideia para o francês, tá? Então, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Então, eu marco o ça e marco ali a entonação da pergunta. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ok? Próxima frase, então, também é uma pergunta. Tu penses qu'il y a des chances que petit à petit il va s'améliorer? Tu penses qu'il y a des chances que petit à petit il va s'améliorer? Quer dizer, você acha que há chances de que aos poucos ele melhore? Petit à petit é de pouco em pouco, aos pouquinhos, aos poucos. É uma expressão, ok? Então, de novo lá. Tu penses qu'il y a des chances que petit à petit il va s'améliorer? E aqui a gente tem como que um período no meio de outro período, né? Que é o petit à petit. Então, vai ter uma pausa ali. Tu penses qu'il y a des chances que petit à petit il va s'améliorer? Então, aqui a gente divide a nossa frase em três, né? Tu penses qu'il y a des chances que, virgule, petit à petit, virgule, il va s'améliorer? E aí, marcando a entonação da pergunta lá, ok? Então, tu penses qu'il y a des chances que, petit à petit, il va s'améliorer? E aí, perceba que eu tenho três marcações fortes aí nessa minha frase que tem, que é subdividida em três períodos. Então, eu tenho chance que, eu tenho petit à petit e eu tenho s'améliorer. Então, de novo lá. Tu penses qu'il y a des chances que, petit à petit, il va s'améliorer? Então, eu tenho essas três marcações. Elas são sutis, mas elas existem ali, né? Tu penses qu'il y a des chances que, petit à petit, il va s'améliorer? Ok? Vamos passar para a próxima frase, então. Si tu as froid, tu n'as qu'à mettre un gilet. Si tu as froid, tu n'as qu'à mettre un gilet. Então, se você tem frio, é só você colocar um colete ou uma blusa. Se você tem frio, você só tem que colocar uma blusa ou você só tem que colocar um colete. Ok? Gilet a gente pode traduzir por colete. Então, si tu as froid, tu n'as qu'à mettre un gilet. E aqui, de novo, eu tenho uma frase que tem dois períodos. Normalmente, a vírgula, né, que separa dois períodos. Então, eu tenho duas unidades de sentido. Primeira, se você tem frio, e aí a segunda unidade de sentido, você só tem que colocar uma blusa. Então, são duas ideias. Primeira ideia, ter frio. Segunda ideia, colocar uma blusa. Então, se você tem frio, você só tem que colocar uma blusa. Si tu as froid, tu n'as qu'à mettre un gilet. Si tu as froid, tu n'as qu'à mettre un gilet. E aqui eu tenho froid e gilet, que vão marcar o final das minhas unidades de sentido, o final dos meus períodos. Então, si tu as froid, tu n'as qu'à mettre un gilet. Si tu as froid, tu n'as qu'à mettre un gilet. Isso com a fluência acaba que fica muito sutil, mas essa marcação ela é importante porque é o que mostra para o meu interlocutor que eu acabei a minha frase. Porque se eu não faço essa marcação, ele fica esperando ali o final da frase acontecer, o final da frase chegar, ok? Bom, então mais uma vez lá. Si tu as froid, tu n'as qu'à mettre un gilet. Ok? Então, percebe que eu marquei essas duas palavras, froid e gilet. Bom, a gente passa para a próxima frase, que é uma exclamação. Então, Jean-Marie, va manger, mon enfant. Va manger, mon enfant. E aqui, de novo, a gente tem um período ali no meio de outro, né? Mas a gente tem uma frase só, que é uma exclamação. Então, de novo lá. Jean-Marie, va manger, mon enfant. Va manger, mon enfant. Fazendo essa exclamação. Então, Jean-Marie, va manger, mon enfant. Então, é uma mãe, provavelmente, que está chamando o filho para comer, né? Então, Jean-Marie, vai comer, meu filho. Vai comer, meu filho, né? Então, Jean-Marie, va manger, mon enfant. Va manger, mon enfant. Ok? Aqui a gente tem Jean-Marie, a gente marca em Marie. va manger, a gente vai marcar no G. E mon enfant, a gente vai marcar no fã. Então, Jean-Marie va manger, mon enfant. Jean-Marie va manger, mon enfant. Ok? Três marcações aí por conta das vírgulas e por conta desse período ali que está no meio da frase, ok? Bom, próxima frase, então. Au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme. Então, aqui a gente tem uma citação. À medida em que eu mudo os meus pensamentos, o mundo ao meu redor se transforma. Então, vamos lá. Au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme. Au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme. E aqui a gente tem uma frase longa e a gente tem que puxar o ar e a gente tem que guardar o ar para chegar até o final dessa frase. Então, de novo lá. Au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme. Bom, aqui a gente não tem uma vírgula, mas a gente pode considerar ali, depois de penser, que existe uma segunda ideia, que existe uma vírgula. Mesmo que ela não apareça, ela é uma vírgula ali que vai estar subentendida, uma pausa que a gente vai fazer, e a gente vai marcar penser e transforme, esse orme. Vamos ver lá então como é que fica. Au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme. Au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme. Então, para o primeiro período, à medida em que eu mudo os meus pensamentos, o mundo ao redor se transforma. Então, au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme. E aí, como é uma afirmação, a tendência é que a entonação vá caindo, diferente da interrogação, em que a entonação vai subindo. Próxima frase é de Guillaume Apollinaire. Então, vamos lá. De temps en temps, il est bon d'arrêter notre quête du bonheur et d'être tout simplement heureux. E aqui a gente tem uma citação, tem uma afirmação. E o E ali, ele é uma conjunção e ele está, então, dividindo dois períodos, ou seja, duas ideias. Então, o que a gente tem lá? De vez em quando é bom parar a nossa busca. Bom parar nossa busca pela felicidade e simplesmente ser feliz. Então, aqui a gente tem de temps en temps, il est bon d'arrêter notre quête du bonheur et d'être tout simplement heureux. E é nesse E que a gente vai fazer uma pausa, que a gente vai marcar para finalizar a nossa frase. Então, ali, e também depois de temps en temps, a gente pode considerar ali que tem uma, como se fosse uma vírgula, uma pausa. Então, de novo lá. De temps en temps, il est bon d'arrêter notre quête du bonheur et d'être tout simplement heureux. Ok? Mais uma vez, então. De temps en temps, il est bon d'arrêter notre quête du bonheur et d'être tout simplement heureux. Bom, aqui a gente vai fazer uma marcação em de temps en temps, il est bon d'arrêter notre quête du bonheur, et respire, et d'être tout simplement heureux. E aí a gente marca em heureux. Mais uma vez lá então. De temps en temps, il est bon d'arrêter notre quête du bonheur et être tout simplement heureux. Ok? Uma frase longa aí, tem que puxar mais o ar para chegar até o final dela e fazendo as marcações como eu mostrei para você. Ok? Próxima frase lá então. Vous devez choisir une veste plus ou moins épaisse en fonction du froid. Vous devez choisir une veste plus ou moins épaisse en fonction du froid. Então, mais uma vez lá, vous devez choisir une veste plus ou moins épaisse en fonction du froid. Então, você deve escolher uma jaqueta mais ou menos grossa, dependendo do frio. Então, mais uma vez lá, vous devez choisir une veste plus ou moins épaisse en fonction du froid. Vous devez choisir une veste plus ou moins épaisse en fonction du froid. Ok? Então, a gente vai marcar em épaisse e vai marcar em froid. Vous devez choisir une veste plus ou moins épaisse en fonction du froid. Vous devez choisir une veste plus ou moins épaisse en fonction du froid. Ok? Mais uma vez, vous devez choisir une veste plus ou moins épaisse en fonction du froid. E aqui você percebe que tem duas marcações em épaisse, S, e froid, o A. Ok? Porque são ali duas ideias numa mesma frase. Você tem que escolher uma jaqueta mais ou menos grossa, vírgula, dependendo do frio, em função do frio que está fazendo, em função do frio. Okay? Então, ali essas duas ideias que vão entrar numa frase só, a gente vai marcar. Então, vous devez choisir une veste plus ou moins épaisse en fonction du froid. Ok? Então, dali duas marcações. Bom, e a última frase, então, voilà la raison pour laquelle elle a décidé de prendre un congé sabbatique. Então, na França é muito comum, né? A gente tirar um congé sabbatique e aí sair um ano de férias viajando pelo mundo, conhecendo várias pessoas e nunca mais voltar para o trabalho. Não, tô brincando. Normalmente, os franceses, eles tiram une année sabbatique, eles juntam um dinheiro lá, vão fazer algum projeto, alguma viagem, alguma ação voluntária pelo mundo e aí retornam para o seu trabalho, ok? Então, vamos lá mais uma vez. Voilà la raison pour laquelle elle a décidé de prendre un congé sabbatique. Então, aqui é a razão pela qual ela decidiu tirar um período, um ano sabático. Mais uma vez lá, então. Voilà la raison pour laquelle elle a décidé de prendre un congé sabbatique. Voilà la raison pour laquelle elle a décidé de prendre un congé sabbatique. E aqui a gente pode marcar em a razão pela qual ela decidiu tirar um ano sabático. Então, voilà la raison pour laquelle elle a décidé de prendre un congé sabbatique. Voilà la raison pour laquelle elle a décidé de prendre un congé sabbatique. Ok? Bom, dependendo da frase, dependendo da estrutura da frase, da extensão da frase, a gente não consegue ver muito claramente essa marcação, essa prosódia, mas ela existe ali. E você pode se fixar nos exemplos que eu dei no início da aula, porque eles são muito claros para você perceber o deslocamento da sílaba mais forte, da sílaba tônica, em função do final dessa unidade de sentido, ok? Existem frases, textos, parágrafos que a gente lê e que a gente tem que fazer essa marcação, mas ela é de fato mais sutil. Então, a prosódia é algo que você aprende ouvindo o francês na TV, em música, em filme, e também é algo que você aprende intuitivamente, naturalmente, e também aprende pela sistematização. Ter uma noção da prosódia no francês é muito importante, não é a mesma do português, ela muda, cada língua vai ter a sua prosódia, e aí é importante você passar por isso para perceber, para ao menos saber que isso existe. E isso é algo que vem também com a fluência, com o contato com os nativos, enfim, todo aquele pacote ali que faz você se tornar falante dessa língua, né? De uma língua que não é a sua língua materna. Então, na língua materna, isso acontece naturalmente, porque a gente está ouvindo ela desde pequeno, então a gente está acostumado com essa musicalidade. E na língua estrangeira, a gente tem que aprender, a gente tem que perceber. Por isso que a gente tem que abrir os nossos ouvidos para perceber como que isso acontece na outra língua. Ok? Todo mundo é capaz de seguir esse ritmo de fala, é alguma coisa que pode ser aprendida, e aí você tem que fazer o teu trabalho de ouvir, de escutar bastante de abrir realmente os ouvidos, porque às vezes você pode saber a frase, a estrutura, na teoria, a frase gramatical, você pode saber ler ela, mas se você não sabe juntar ali com a prosódia, com a entonação, com o ritmo necessário, você não se faz entender. Então, é um elemento muito importante da oralidade. A prosódia, a entonação, bom, tudo que vem nesse pacote aí, ok? Bom, então a gente chega no final da aula de hoje. Não esquece de fazer os exercícios de memorização e a gente se encontra na nossa próxima aula. Merci beaucoup e à bientôt!